Olá, Paulo. Depois de um longo depoimento à CPI do lixo, na tarde de 15 de outubro, o ex-vereador Vicente Durigon listou uma série de irregularidades que podem ter sido cometidas pela administração municipal durante os processos de licitação nos anos de 2017, 2018 e 2019 para a contratação de empresa responsável pela coleta de resíduos, administração do aterro sanitário e limpeza urbana de Lagoa Vermelha. Eu conversei com o vereador Vicente Durigon e essa entrevista que nós ouvimos agora.
Se sente satisfeito a respeito do que foi possível explanar, vereador? Qual é que é a sua sensação a respeito desses contratos que foram firmados? O senhor entende que, de fato, há indícios sérios que podem, eventualmente, quem sabe, levar ao afastamento do prefeito Gustavo Bonotto e do vice-prefeito Éder Piardi também, de uma maneira definitiva? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Em teu nome, saúdo a todos os integrantes da tua Rádio Cacique. Saúdo também aos ouvintes que nos acompanham agora e que virão nos acompanhar no momento futuro através da internet. Ricardo, foi um depoimento bastante extenso e eu atribuo também a minha forma de expor. Eu já havia prestado um depoimento para a Procuradoria de Prefeitos, isso no ano passado, aproximadamente nos meses de agosto ou setembro de 2020, mas foi muito mais sucinto ao promotor de justiça responsável pela investigação. Aqui, em razão da ausência de formação técnica dos membros da CLI, em razão também de que há transmissão ao vivo e disponibilizada posteriormente, eu precisei ser um pouco mais didático, tentar explicar cada fato, cada indício, a forma de atuar do vereador, a forma da capacidade de investigação, da defesa do interesse público e também dos indícios que conseguimos captar, que é o que levaram nós a fazer os encaminhamentos necessários ainda no final de 2017 e 2018 ao Ministério Público local. Ressaltei também que essa investigação que foi deflagrada pela Procuradoria de Prefeitos não é decorrente de nenhum ato de minha autoria, ao menos, para que a população não tenha dúvida, porque já fui cobrado várias vezes no sentido de que havia uma denúncia do vereador Vicente de forma alguma. Não houve nenhuma. O que houveram foram fatos reportados ao Ministério Público local no final de 2017, início de 2018, e que acabaram sendo arquivados, e do arquivamento não foi interposto sequer um recurso de nossa parte, e nós entendemos que a nossa função estava concluída, a função de fiscalizador legislativo.
Certo, essa era uma investigação que já estava acontecendo. A Procuradoria de Prefeitos, nessa investigação, encontrou esses seus apontamentos que foram realizados lá no passado. O senhor chegou a apresentar, inclusive, para o Ministério Público, como falou, foram arquivados, mas em função dos apontamentos foi convidado a novamente prestar depoimento e ajudar nessa investigação. O que de mais grave o senhor identificou nesse período que trabalhou como vereador e que reportou também à Procuradoria de Prefeitos nesta investigação que está em andamento agora pelo Ministério Público?
Ricardo, na Procuradoria de Prefeitos houve praticamente os mesmos apontamentos, mas como eu disse, de forma mais sucinta, daqueles que eu referi na audiência de hoje, e relativamente a esse contrato propriamente dito, o que nos chamou atenção, o que levantou o indício para que fossem apuradas eventuais ilicitudes, nós não condenamos ninguém, nós identificamos eventuais ilicitudes e damos encaminhamento para que os órgãos de praxe cumpram seu papel, foram basicamente a questão de que a operação dos resíduos sólidos, do lixo, coleta, transporte, limpeza urbana, manutenção do aterro, eram realizados pela CODESA, que a CODESA era superavitária no dia 31 de dezembro de 2016, que quando terminou a gestão do prefeito Getúlio Cerioli, haviam recursos em caixas, haviam equipamentos, veículos com plena capacidade de trabalho, e nos meses seguintes foi noticiado, salvo engano, pela imprensa local ou em redes sociais, a visita de gestor público, de secretário público, à empresa Deva. Isso nos chamou a atenção e deu início a esse procedimento investigatório. Ato contínuo, então, surgiu, teve uma visita recíproca por parte desse empresário ao município. Também verificamos a questão do lançamento do edital, a terceirização de inicialmente algumas operações dessa relativas aos resíduos sólidos, e que foi culminando com o encerramento das atividades da Codesa. E a Codesa, que é uma empresa 99,9% era, né, porque foi extinta, de patrimônio do município, ela acabou sendo extinta com praticamente o mesmo valor de déficit do que ela recebeu em caixa. Então seria o dobro de prejuízo. E com os equipamentos bastante sucateados, veículos, principalmente os compartimentos de transporte. Nos chamou a atenção também a questão da contratação emergencial, sequencial, a suspensão do contrato de gestão do lixo pelo Poder Judiciário. O que houve? O Poder Judiciário, através de uma ação da empresa que perdeu a licitação, suspendeu o contrato. O município acabou contratando a mesma empresa, que poderia ter feito agido de forma diferente. Também não houve anulação do certame ou qualquer outro ato quando percebeu que uma das empresas participantes da licitação havia sido amplamente noticiada como inidônea, que é a empresa Devas. Quem procurar no Google pelo nome da empresa associada à palavra Ministério Público vai encontrar essas notícias, né? Também associada à questão da máfia do lixo, já reportadas desde o ano de 2015. Então foram esses alguns apontamentos que eu acabei rememorando nesse depoimento, mas que todos constam com lastro documental. Todos possuem documentos que dão embasamento, sejam através de projetos de lei que tramitaram aqui, como no caso da extinção da Codesa, também na licitação de serviços da Deva e também naqueles que nós juntamos nas próprias fatos que foram noticiados ao Ministério Público local.
Tá certo, vereador. Só para recapitularmos aqui, então, o senhor falou disso que aconteceu antes da Deva ser contratada, durante o edital, e depois também aconteceram alguns fatos que chamaram a atenção do senhor como vereador. Que outros apontamentos o senhor também realizou na época?
Após a realização do contrato da Deva, do processo licitatório, nos chamou a atenção a questão do roçado, a amplitude da área especificada nos contratos, que seria de uma impossibilidade fática de execução, salvo um número muito grande de operários ou de maquinários, que é que a gente não verificava. A questão dos meio-fios, na época eu fiz um pedido de informação e constatei que o contrato previa 6 km por dia de pintura de cordão, o meio-fio mesmo, a pintura branca, e a gente via que não acontecia essa pintura. No tempo em que durou o contrato, daria a extensão mais ou menos Lagoa Vermelha, São Paulo, de pintura de meio-fio. Complementamos a informação pedindo a questão da se haviam glosas no contrato, retenções de pagamento, e a resposta do próprio executivo é de que não, foi negativa, que não haviam retenções. Então, são indícios que se somaram. Todos os indícios, desde antes a extinção da Codesa até a contratação da Deva e posteriormente a contratação, também um fato relevante, o fato do ordenador de despesa, o secretário municipal, ser o fiscal dos contratos, é um outro indício que nos levantou suspeita. Tudo isso fez com que, através da atividade fiscalizatória do Poder Legislativo, fossem levantados documentos, fossem materializados fatos. E de posse desses documentos, demos um encaminhamento, noticiamos os fatos, não houve caráter de denúncia ao Ministério Público Local, como eu referi anteriormente, e isso acabou sendo arquivado. Não sei qual foi a linha de investigação da Procuradoria de Prefeitos que acabou chegando a mim e ao vereador Ranieri. E eu, na intenção de contribuir com a instituição do Ministério Público, de corroborar os nossos atos de investigação e também na defesa do interesse público, prestei um depoimento e guardei sigilo até esse momento por orientação da própria Procuradoria de Prefeitos.
Obrigado pela sua disponibilidade, vereador. Nós sabemos que foi um depoimento bastante longo. O senhor ainda encontrou esse tempo para conversar conosco. A rádio também fica à disposição.
Eu fico à disposição da rádio de igual forma, Ricardo. parabenizo a Rádio Gacique pela cobertura, digo que é um capítulo importante em Lagoa Vermelha, são fatos relevantes, indícios fortes, não há condições de se fazerem de forma preliminar julgamentos antecipados, mas com certeza a população deve acompanhar e a Rádio Cacique tem prestado a sua função social nesse papel com maestria.
Bom, falando sobre próximos depoimentos, na condição de investigado agora, será ouvido na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, o vice-prefeito afastado Éder Piardi do PP. O gestor foi fiscal do contrato de licitação que resultou na contratação da empresa Adeva. Também investigados serão ouvidos o prefeito Gustavo Bonotto em 29 de outubro e no dia 5 de novembro, o empresário Rogério Trevisan da Adeva. Aqui Ricardo Silva, para a tua rádio.